power transmission.
Bazinga! Recado. Balaio de Nerd.
Aqui é Ted Medeiros falando diretamente de Campina Grande para começar mais um Balaio de Nerd. E hoje o nosso balaio está mais do que especial, porque hoje eu estou aqui com a garota dos caixinhos mais lindos desse mundo. Que conheço.
Tava me esculhambando agora e agora...
Não, tá assim. eu só disse que você engoliu um machixe, porque tá com essa voz muito bonita.
Tranquilo,
mas...
de boa.
Mas...
Não me ofendo, jamais.
Não, que é isso.
Ela tá sexy.
É um prazer muito grande te ter aqui. Mariana Ramos, diretamente lá do Rio de Janeiro, pra falar aqui com a gente. E pra discutir, pessoal, um top 3 um pouquinho... diferente do que fizemos anteriormente de músicas. Hoje a gente vai falar dos nossos piores, melhores filmes.
Escuta. Não, é melhores, aí. Piores filmes.
Ah, tá. A ordem interfere, Natan. Explica já que tu me contou. Tu acha que interfere essa hora aí?
É porque são os melhores filmes ruins que a gente já viu. São os melhores, piores filmes.
Tá bom, mas vamos deixar a Mariana falar. Fala, Mariana!
Oi, gente, um prazer estar aqui com vocês. Aquelas. Não, prazer. Na realidade, eu já tava assim: quando é que vão me convidar? Tô chateada. Tô assim.
Pois
tô
é.
Colocando no caderno. Depois aparece morto, não me diz que é nada.
Fatality. Ela não, tá brincando, no Rio, gente. Mas ainda continua braba, feito uma paraibana mesmo, né, Mariana? Conta aí um pouquinho. Tu é daqui de Campina, foi aí pra gente.
Exatamente, vim pra Niterói.
Rio de Janeiro, e eu ia dizer pra João Pessoa, viu?
É, também, eu já fui pra tanto lugar, gente. Na realidade, no momento, eu tô morando no quarto de um bebê, então... É isso, a minha vida. Porém, de 8 eu tô de volta pra Paraíba.
Ai,
mas
tá,
é isso,
certo.
Vim aqui fazer cinema e por aqui fiquei, sei lá. É isso, gente, essa é a minha vida. Não tem muita coisa pra falar, não. Bebi no meio tempo.
Show. Eu também tô aqui mais uma vez com o nosso... querido Mago do Som, Ian, que já pegou alguns áudios aí antes da gravação. Fala aí, Ian.
minha vingança será maligna, quer dizer. É isso aí, galera. Hoje a gente vai falar do Senhor dos Anéis, né?
É o quê, rapaz? É o quê?
Acabou a gravação. Não, dessa
traz
vez
a
eu vou
peixeira,
parar.
Traz a peixeira
não,
pra matar esse cara.
Não, dá não. Se eu fosse o editor desse podcast, Jesus do céu.
Ai, Jesus.
Eu também tô aqui, pessoal, com o Natan Cirino. Por favor, Natan, não fala mais merda, não. Por favor.
Mas, rapaz, falar merda é meu negócio, então... Hoje eu vou trazer um bocado de filme de monstro aqui, porque eu acho que são os melhores, piores filmes da história, são os filmes de monstro. Né?
Ah, vamos ver. Depois que ver minha lista, você vai ver se é.
Ô, Ted, tu não esquecesse nada, não. Tu tá esquecendo de falar das nossas redes sociais, Ted.
Sim, Nata, sim. @ Balaio de Nerd no Facebook, Instagram e Twitter. E nosso e-mail, balaiodenerd@gmail.com.
Manda um feedback pra gente. Lembrando que a gente tá no Telegram também, hein? Galera que quiser
isso.
Agregar lá, entrar pro grupo, bater papo com a gente durante a semana.
Essa semana, meu amigo Gomes entrou lá no grupo. O cara tá movimentando bem, tá falando umas paradas massa. Abração aí, Gomes. E vamos embora jogar nossos melhores e piores filmes.
Top 3 de novo no balaio, joga aí.
Vamos.
Cadê o André pra cantar a vinheta? Pô, Pois é, vamos embora começar aqui os nossos melhores e piores filmes, top 3, explicando pra galera também o que a gente considera os nossos melhores e piores filmes. É porque são filmes que a gente gosta, mas meio que tem vergonha de dizer que gosta, não é isso, pessoal? São filmes que, digamos que a crítica não foi bondosa, não foi generosa com esses filmes, os coitados lá, mas a gente gostou, então foda-se.
Um bando de invejoso, esses críticos. Um bando de invejoso que tacou o pau.
A gente tem a consciência de que é uma bosta, mas a gente gosta. Por que é que a gente tem que, só pode gostar de obras primas?
Né? Será que é isso? Será que não é, na realidade, que assim, que a gente vai explicar para as pessoas por que o filme, na realidade, é bom e ele só tem recalque? Porque pode ser isso, tá?
Pode ser. Inclusive, eu acho que muita gente vai se reconhecer na gente agora nos filmes, porque tem gente que também gosta desses filmes, mas não assume também. Então,
é muito fácil ver crítico de cinema falar o filme é ruim, quero ver fazer.
É verdade.
Vem aqui, faz.
Meu Deus do céu, Mariana em duas frases já... Meu Deus, já tô achando uma delícia ela nesse programa. Boa, Mariana, nesse ritmo.
Mariana,
nesse,
até ele tem esse costume. Ele tem esse costume de babar os convidados, então... Se acostume não, aí. Não.
Mariana.
Muito obrigada.
Vamos começar essa bagaça. Tá demorando demais pra começar esse negócio.
Eu acho que tem uma coisa que é importante a gente ressaltar também.
Vai.
Nem todo filme que tem uma crítica ruim é ruim. Se você abrir o IMDB, aí tu vai ver que entre os piores filmes do IMDB estão um filmaço, né? Que é Chicago, Juno, até o... Esqueci a porra do nome do filme.
Até o...
Então, até o Cidadão Kane tá lá com das piores notas.
Né? Aí então... agora vamos àquela outra pergunta. Será que Cidadão Kane é bom mesmo? Aquelas...
É o okay, quê, rapaz?
Mas, não, pode, mas até, não é, pode até não tô ser, brincando, não ser gente, tão, não... tão bom quanto falam, mas... Também não é, com certeza, não é pior do que Sharknado, não.
Mas sabe o que acontece? A internet, pô, deixou todo mundo votar. Então, quando a internet deixa todo mundo votar, todos os públicos votam. E significa que esses filmes não atingem todo mundo também. Então, a galera que não tá acostumada com esse tipo de filme vai botar nota zero. E aí tem essa coisa, IMDB, Rotten Tomatoes lá e tudo. É tanto que alguns já começam a separar nota de crítico de nota do grande
exatamente.
Público.
Aí você vê Taxi Driver com 8.3, meu Deus do céu. Ridículo.
Meu Deus. Não, Ted, fica quieto. Ted, fica quieto. Vamos começar.
Aí, pera. Aí eu falo mal. Eu falo mal brincando de Cidadão Kane. As pessoas ficam, nossa, Mariana, como assim? Aí eu escutei alguém falando mal do que eu acho que eu escutei.
Foi Ian.
Escutou.
Foi Ian.
Apague, apague.
Tá bom aí vocês. Tchau,
drive?
Gente, desculpa aí, eu vou ter que sair agora porque eu tenho algo aqui que eu acho que é impossível.
Não, então, eu acho que Taxi Driver, o Iluminado, entra no nosso próximo top 3, que vai ser o piores filmes bons.
Eita, né? Meu
como?
Deus!
Ei, vamos, ei, a gente tá se queimando mais do que, né,
deveria. Tem uma dor aqui.
Vamos
assim.
Ficar quieto.
Como sei que tá acontecendo.
Eu queria começar jogando a bola pra convidada. Né?
Vai,
Maria. Primeiro, os nossos terceiros lugares, primeiro, assim, qual é desses três filmes que a gente elencou como sendo os melhores dos piores filmes aclamados pela crítica. Mariana, qual é o teu terceiro lugar? Teu terceiro melhor, pior filme?
Olha, meu terceiro lugar é, na verdade, um filme muito bom. Porém, eu acho que vocês não levam ele tão a sério. Brincadeira, gente. Eu fui reassistir pro meu terceiro lugar, no caso, né? É As Branquelas.
Ei!
As Branquelas é bom.
Dirigido pelo Keenan Ivory Wayans, né? Dos Wayans Brothers. Que eles,
ah, nem percebi que foram...
Não, e assim, né? Dele. Tipo... Toda a família é empregada nos filhos dos filhos deles, então é maravilhoso. Adoro todos. Assim, eu revi muito recentemente. Eu me lembrava, assim, de adorar o filme. Eu ainda adoro o filme. Agora, eu passei 20 ou 30 minutos do início do filme sem rir uma vez. Eu tava só assim, tipo, que porra tá acontecendo? Esse filme nunca seria feito hoje em dia. É tanta piada que, tipo, que hoje em dia é proibida, tipo, piada transfóbica, piada com homossexual, piada com não sei o quê, e bababá, e tem whiteface, que é, né, o contrário de blackface, mas assim, não sei se tá podendo também. Então, assim, Eu acho ele genial. Porém, ele demora um pouco pra você... Ao menos, assim, vendo com os olhos de hoje em dia, também eu não tenho mais 14 anos de idade, eu demorei a entrar no pique do filme. Eu acho maravilhoso. Quem fala o contrário tá errado. É. Porém, ele tem muita coisa duvidosa.
Ah, quem não já deu aquelas gargalhadas com as Branquelas? É impossível não rir daquele filme.
Não, você entra no filme totalmente quando o Latrell tá em cena. Porque pra mim, ali, nosso querido Terry Crews, ele realmente rouba a cena, bicho. Pra mim.
Não, e é isso. O filme basicamente meio que recria a carreira dele, né? Que eu acho que foi um dos primeiros papéis expressivos dele. É de 2004 o filme.
Uhum.
Então, assim, nossa... gente, tudo... Ai, o menino andando de cadeira de rodas depois do Latrell, é tão bom. É tão bom.
Sem falar na performance dele, né? A performance dele no carro cantando aquela música
não,
famosa.
Aquilo dali, eu acho que assim, é o concurso. É. Por isso que eu falo, o filme é ruim. O que é ruim? Porque o filme é maravilhoso. Tem coisa duvidosa? Muita. Porém, é muito bom.
Mariana, tem uma cena das Branquelas que pra mim é sensacional. É quando um dos irmãos que estão lá das Branquelas, ele se passa por Latrell, né? E vai na casa dele. Aí tem um pequeno Rottweiler lá na casa. E ele tenta assoviar pro Rottweiler, mas não consegue. Aí ele fica só o... E o Rottweiler corre atrás. É muito bom, velho, esse filme, realmente. É uma das comédias, assim, que eu lembro de mais ter gargalhado mesmo. Foi as Branquelas.
Ô, Ted, aproveitando que você tá falando aí, o teu terceiro lugar é qual?
Rapaz, bicho, eu vou seguir com os irmãos Wayans aqui, beleza? E pra seguir nessa onda, eu vou colocar o Scary Movie. Pra quem não sabe, o Scary Movie aqui no Brasil ficou ultra famoso como Todo Mundo em Pânico. Então... Aquilo que eu falei com Mariana, que é o modelo Wayans, né, de filme, de fazer você ver aqui também toda a família empregada, né?
Exatamente. pra que receber só uma coisa, você pode fazer todo mundo que tá com cachê, né, gente? Garantir o Natal da família.
Pois é.
Nepotismo e o filme, é mato, né?
É, e o filme, velho, é de 2000. Eu tava, antes aqui da gravação, eu tava falando com vocês, eu digo, caceta, eu tô ficando velho, velho. Porque, velho, ó a redundância. Eu tô ficando velho. 2000, 18 aninhos atrás, eu tava me acabando de rir com esse filme. E, velho, são cenas assim pra mim que são clássicas. Por exemplo, a planta... Ah, não, esse é do 2, ó, já tava me confundindo. Porque, assim, como é muito tempo, a gente meio que se confunde nos filmes, mas...
É a saga, né?
No 2, eu já vou puxar... É, a saga. O 2, o 1 e o 2, pra mim, assim, são os melhores, principalmente aqui no Brasil, é o que o pessoal mais gosta. E o 2 tem uma cena que é clássica, que é quando um dos irmãos lá, o Wayans, eu não tenho o nome dele aqui, mas é o que usa a Eva aqui, né?
Orégano.
O orégano do passarinho de Natan. Aí vai ter um podcast aí que você vai entender o que eu tô falando. Mas que usa orégano, simplesmente o pé de orégano que fuma ele, enrola ele lá, vai lá e fuma ele. E, bicho, são essas tiradas que, como Mariana disse, eu acho que se eu reassistir, eu não sei se eu vou rir tanto, sabe? Por isso que eu prefiro deixar ele bem guardadinho lá na minha memória. Pra que eu achar o melhor filme do mundo. Tem alguma cena deles, da saga aí, ou que vocês acham boa?
Rapaz, pra mim tem uma cena icônica que marcou minha vida. É a cosquinha
no banheiro.
Do banheiro. No banheiro. Eu lembrei disso também, pô.
Aquela ali mudou o caráter disso.
Eu lembro muito. Eu acho que é de uma cena do 2. Porque eu já tava, tipo assim, com uns 12 anos, 11, 12 anos, eu fui ver no cinema. E eu morava em Campinas nessa época, que é um lugar meio estranho. E aí, assim, as pessoas achavam que elas eram meio da rua. E eu, inclusive, achava que era das ruas também. Então, tem uma cena no 2, eu acho, que a Cindy aprende a andar como negro. E a sentar como negro. E eu comecei a fazer aquilo na minha vida. Isso acabou com a minha postura, tá? Até hoje eu tenho problema por causa disso. É tão imbecil, mas eu amava.
E aí, o teu terceiro lugar aí?
Então, meu jovem, É, para começar aqui, vamos começar logo de voadora. Imagine você que assistiu Twista e achou bom, você que assistiu Tubarão e achou bom, que tal a gente juntar as duas coisas? Sharknado.
Nossa, eu nunca cheguei nem a ver esse filme, velho.
Ian, não realmente, coragem, não. Realmente tu gosta, Ian, assim, tu assistiu e disse assim, caralho, isso é, eu me diverti assistindo essa bomba.
Cara, eu acho que ali a pessoa que pensou no argumento já mereceu o Oscar.
Caralho!
Cara, pensa assim, porque eu acho que quando eu vejo Sharknado, eu penso logo em Ataque das Piranhas Voadoras.
Isso que eu ia dizer, não é original, não é original. Não é original, eu me lembro das Piranhas Voadoras e aquilo era incrível.
Cara, então, hoje assim, a gente tá uma ode ao lixo, né? Tá uma coisa impressionante.
O que, gente? Ataque das Piranhas Voadoras. Porque eu acho que era o 2, porque tinha as Piranhas Assassinas. E aí o Piranhas Assassinas 2 era o Ataque das Piranhas Voadoras, tá?
Que era uma época muito boa também, que a gente tinha outros filmes do cinema em casa, né? Passavam no SBT. Sensacionais, como Tomates Assassinos.
Tomates Assassinos, incrível. Eu pensei em trazer filmes assim, só que eu disse, cara, isso vai ser muito underground. Tipo Vermes Malditos.
Vermes Malditos
é incrível. Incrível. Kevin Bacon e seu melhor papel dramático.
Vocês lembram?
Meu Deus. Porque, assim, vamos combinar que ele não tem muito, né? Então, assim...
É, esse Sharknado, né? Aquele que tem a menina do vulcão lá, né? A menina que toca fogo nas coisas.
Holy,
como é? A menina,
shit,
menina lava, é esse?
Nossa,
não. Não, cara, isso aí é Pequenos Espiões, pô.
Não, pô, tem uma menina aqui.
Tá confundindo
aqui
com o Sharkman, pô.
É, eu tô confundindo com o Sharkman, então.
Sharkboy, aliás.
É, né, o do menino lá do Crepúsculo.
Puta que eu pariu, é um pior que o outro. Sharknado é uma coisa, Pequenos Espiões é outra. E nenhum dos dois é Lava Girl e Shark Boy. Eu não consigo dizer Girl, só sai Girl mesmo. Faltei essa aula no Jamaican Curse.
É, aquele pé de orégano fumou quem aí?
Eu tô dizendo, eu não vi essa porra desse filme, eu quero saber qual é. Não é o do Menininho do Crepúsculo.
Eu acho que é o que tem o Jovem Nerd no 10º filme, né?
Exato.
Eu acho que eles fizeram uma pontazinha.
É, Sharknado, cara, é basicamente, existe uma grande tempestade lá com um furacão, né, no Oceano Pacífico, e esse furacão, né, ele destrói um pouco lá Los Angeles, e além de inundar pela própria tempestade, como ele vem do mar, ele acaba trazendo alguns tubarões de rebarba aí, que ficam chovendo tubarões durante o filme inteiro.
Nossa! Eu tô vendo aqui, basicamente... eu tô procurando na internet aqui, eu tô vendo a tragédia da coisa.
É tipo aquele desenho Cloudy with a Chance of Meatballs, só que com tubarões.
Nossa!
É uma mistura de tanta coisa boa esse filme, gente. É muita coisa boa.
É tubarão, furacão e serra elétrica. Não pode estar errado um filme desse, velho.
Serra elétrica.
E o bom é que, sério, eles fazem muito dinheiro com esses filmes. Muito dinheiro com esses filmes.
Não é à toa que ele está, eu acho que... Qual é o Sharknado que está? Eu acho que já deve estar no...
É, 6 ou 7.
Meu Deus do céu.
Todos pequeninos merecem proteção, alimentação, amor e paz.
Agora eu acho que dos terceiros lugares que vocês falaram aí, o meu é o melhor. É o mais. É o nível mais elevado, uma coisa mais.
Na sua,
né?
Na sua classificação, né, brother?
Porque eu fui pra 1995 com um filmezinho. Toca aí, Ian, toca aí.
Cassete, de novo essa música. Pera, deixa eu pegar o disco aqui. Vocês podiam fazer logo uma vinheta disso pra deixar de encher meu saco? Pronto, prepara as orelhas e os ouvidos.
Ah, velho. Mortal Kombat foi o filme que...
Olha o concurso. O Ted vai à loucura agora.
Meu Deus. Você vê Christopher Lambert lá fazendo Raiden. Aquela interpretação dele, quando ele ainda era o galã da vez ali, década de 90. Já tava no final da carreira, né? Por ali. Mas, pô, essa música aí, tudo, marcou bastante quem foi da década de 90. A gente que tava jogando videogame também, né? Jogando Mortal Kombat. Muito e aí... Bom. Pô, acho muito foda.
Fala, você, eu ainda tava no Atari nessa época.
E é, Mariana, até hoje não fosse pro PlayStation.
Só pra te explicar, Mariana. Ian tem um delay aí de uns 20 anos, sabe? O lançamento pra ele hoje é o Super Nintendo, se a gente for levar pra
ele. Pra você ter uma ideia, Ian vai descobrir o Facebook daqui a uns 10 anos.
Eu acho que eu percebi isso no episódio de vocês sobre a internet. Eu acho que saquei, eu tava assim, meio que pescando as coisas assim. Eu não sabia até onde era a sua brincadeira.
Não,
assim, ficar calado, não. Deixar a pessoa.
É verdade.
Mas é sério, eu fui saber a diferença de um e-mail e um site com 17 anos.
Nossa, mãe. Ei, mas voltando aqui pra Mortal Kombat, alguém lembra da cena que o Reptile entra num estátua?
Ei, muito bom, velho.
Aquele muito bom, Chaves... pô, é muito lixo, pô, é muito ruim, mas tão ruim é bom.
Você viu que eu comparei com o efeito Chaves aqui? É o efeito Chaves, porra. Aquilo
de tão ruim é bom, pô, de tão ruim é bom. As cenas de luta são, né? São massa.
Aquela coreografia, né, muito bem feita, algo mais a gente se divertiu, bicho. 95, Natan.
95. E eu falo eu falei de monstros no começo porque tem o Goro lá, que pra mim, assim, ficou na minha cabeça aquele monstrão mecatrônico lá.
Que é muito estranho, velho. Que literalmente se fudeu, né? Ele levou um murro nos ovos e perdeu a luta, né?
Pois é, ele um murro nos ovos, velho. É isso. O cabo vem com um torneio que vai definir o futuro da humanidade e tal, lutar contra um bicho monstro de quatro braços, aí ganha com
Johnny
um murro
Cage.
Nos ovos.
Johnny Cage mito.
Lógico.
Gente, eu juro pra vocês que eu não lembro de Mortal Kombat do filme.
Não lembra, Mariana. Eu aconselho. Eu aconselho você.
Você era um bebê, Mari. Você era um bebê.
Não, minha filha, assim, não era. Eu devo ter assistido. Eu sou realmente assim, não tenho memória, assim, de nenhuma cena. Então, pra mim é um. Eu nem coloquei tal, porque também. Imaginei que fosse uma merda. Mas assim, não vou citar nada que eu não lembro. Devo ter visto, porém, né? Melhor não.
Mas é um dos poucos filmes de jogos que deram certo, assim. Pelo menos a galera foi pro cinema, assistiu, deu uma certa bilheteria, deu um certo.
Deixa eu parafrasear, Mariana. O que é dar certo?
O que é dar certo? Eu também tô.
Não, mas
assim.
Teve uma audiência na época, assim. A galera realmente foi, comentou e tal. Tanto que a música chegou até a ganhar prêmio. A música só, o filme não.
Não, a música é do caralho.
A música é massa.
E agora tem uma continuação perfeita também, que trocaram quase todo o elenco, E reduziram, acho que em 30%, o orçamento que já era baixo de efeito especial. Então, sensacional.
Mortal Kombat Annihilation, né?
Annihilation.
Exatamente. Era muito bom também.
Ah, e outra coisa que eu achei aqui pesquisando sobre o Mortal Kombat, ele é dirigido pelo Paul William Scott Anderson, que é o cara que dirigiu o Alien vs Predador e o Pompeia.
Amigo,
o cara tava... Pompeia. Ou seja, ele não tem um currículo muito legal. E alguns filmes de Resident Evil também.
Filho, eu abri esse IMDb e eu disse, calma, Paul W. Anderson, sei lá, por um momento eu achava que era o Paul Thomas Anderson, tinha dirigido isso. Eu quase caí aqui, tava me revirando, tá? Eu tive um micro atacadíaco.
Não.
Mas agora faz muito mais sentido. É, exato. Vários filmes bem bons aqui na carreira dele.
Vamos pros segundos lugares?
Não. Vamos ficar no terceiro.
Cavalo. Senhoras e senhores, toda a grosseria de Ian Costa. Aplausos.
Gente, o meu segundo lugar... Eu demorei. Na realidade, assim, gente, eu tinha uma lista de 5 filmes, assim, todos imperdíveis. Mas meu segundo lugar é o Demolidor. Mas não é o Demolidor do... Como é o nome daquela pessoa?
Do Ben Affleck.
Ben Affleck.
Aquela pessoa que queria ser ator, só que tem um irmão que é ator. E por isso vive bebendo. Amigo, vocês já viram foto dele hoje em dia? Tipo assim, ele olhando pra praia triste? É tão bom. Você percebe que uma pessoa branca privilegiada realmente pode sofrer.
Olha, a gente tá muito afiado pra esse programa, viu? Porque a gente tá falando mal de Deus e o mundo. Puta que pariu. Mas vamos embora, eu tô gostando.
Mas ele foi um ótimo Batman, bichinho.
Sim, Mari. Mari.
Qual a definição de ótimo, velho? Pra atualizar aqui, peraí.
Mariana.
Eita, Mariana caiu. Mariana.
Oiê.
Caralho, macaxeira é muito gostoso.
Vocês estão.
Essa agora vai ter que entrar no balão. Caralho, macaxeira é muito gostoso.
Macaxeira é muito gostoso.
Eu comi macaxeira hoje, pô, tava bom pra caralho. Foi bom.
Ai, Jesus.
Eu juro,
o segredo de macaxeira é você comprar macaxeira manteiga, não comprar a branca, não, comprar a amarela.
Nathan, eu juro por Deus que eu pensei alto agora.
Tava achando que tava na cabeça.
Caralho, macaxeira é bom demais.
Galera, vou manter o foco do grupo.
Bom, como eu tinha dito para vocês, o meu segundo lugar é Demolition Man com Stallone e Wesley Snipes. Caralho, gente, que filme maravilhoso. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi isso, sei lá, é naquela sessão que era sexta-noite no SBT.
Tela de sucesso.
Era as estreias do SBT. E eu estava muito feliz por estar vendo. Eu estava, assim, muito na vontade. Passei a semana toda louca pra ver isso. Porque tinha pessoas que eu adoro. No caso, eu adorava. Stallone e Wesley Snipes. Gente, eu adorava muito filme. Eu adorava muito filme de ação. Quando eu era,
volta
criança.
Volta e meia vem um brucutu de volta pro balaio, né? A gente tá pregado dos brucutu.
Gente, desculpa.
Daqui a pouco vem um.
O meu olhar... de criança, achava o Stallone gostoso.
Nossa!
Eu, real, criança oficial, safadinha. Achava
safadinha.
O Stallone gostoso. Eu olhava assim, nossa! Meu Deus!
Então, pois é. Você tinha um crush pro Stallone.
Não, assim, porque esse filme tem mil coisas maravilhosas. Wesley Snipes com o cabelo descolorido. Sabe? Tipo assim...
Wesley Snipes, meu filho.
É tipo assim, por quê? Porém, por que não? Ainda bem. Sabe? O filme é tipo, eles foram congelados, eles eram inimigos no passado, são congelados em 90 e alguma coisa, aí descongela em 2010? Ó, tá descongelado agora? Não sei. Em algum momento... É, aí eles são descongelados numa sociedade em que não existe mais crime. Só que Wesley Snipes é um grande criminoso. O Stallone é descongelado pra poder caçar o grande inimigo dele. Gente, e aí tem a cena quintessencial, não sei, de cinema, que é Wesley Snipes e Sandra... Não, Sylvester Stallone e Sandra Bullock fazendo sexo pelo troço na cabeça. Eu me lembro de assistir aquilo e ficava tipo, meu Deus!
E tu sabe o que é melhor, Mariana? É Stallone, quando ela chama ele pra aquele clima, né? Ele se prepara, já toma um banho, né? Eita, agora... É parafraseando Milton Leite aí pra quem assiste futebol. Agora eu se consagro, né? Naquele momento. Aí quando eles vão pra lá, ela entrega um fucking VR lá pra ele. E eles ficam lá pra fazer sexo.
Mas esse roteiro é meio bosta, né? Porque assim, a sociedade não tem mais criminoso. Vamos descongelar um criminoso e depois descongelar um cara pra caçar o criminoso.
Não, mas é porque eu acho que o cara... Eu acho que o Wesley Snipes descongela, não sei se por acaso ou por alguma coisa. Ele não era pra ter sido descongelado. É um erro. E aí descongela o grande inimigo dele pra poder caçar. Não existe erro nesse filme, não. Esse roteiro é irreparável.
Todos pequeninos merecem proteção, alimentação, amor e paz.
E Nathan, meu segundo lugar aqui, que eu coloquei, foi Bad Boys 2. Meu amigo.
Bad Boys.
Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you, bad boys?
Meu amigo, com o Will Smith lá no seu papel e o Martin Lawrence, né,
Martin
que
Lawrence.
Fez... O famoso Vovozona também, né? O filmão, ó, que dá pra entrar na lista. Vovozona. Não sei se alguém pegou o Vovozona aí, mas pode ser um filme.
Gente, não é por nada, não. Acabei de ver aqui uma foto do Martin Lawrence, ele não envelheceu bem. Diferente do Will Smith, ele não envelheceu bem.
Ô, Mariana,
vamos todos procurar.
Você sabe
agora
o que o Martin Lawrence está fazendo atualmente? Se ele está onde? Se ele está fazendo.
Nem
alguma
ideia.
Né? Pois é, porque.
Mariana íntima de Martin Lawrence.
Nem ideia. Mas não ia ter. Eu acho que estavam falando alguma coisa de ter o Bad Boys 3, não?
Foi?
Vai ter. Vai ter.
Tomara. Tomara que tenha, porque realmente.
Aí Ted Valdelírio.
É aquele filme clássico de ação dos anos 90, né? Você pega ali dois tiras que vai combater um cartel de droga de onde, pessoal? De onde mais seria? Mexicano.
México!
Então,
México!
Eu acho que ninguém viu esse roteiro em filmes de ação dos anos 90, né? Eu acho que não é um roteiro nada batido. E assim...
Fosse de cabrobó, né?
Né? A primeira cena do filme é que conta, que pra mim é uma das melhores. Eles estão lá... numa ação policial e o Smith dá um tiro na bunda do Martin Lawrence, né, e assim, e o filme todo...
Referências totais aí, viu?
Pois é, e o filme segue todo nessa pegadinha de comédia e ação, mas é bom, no fundo é um filme bom, você se diverte, você ri. Vocês lembram, tu lembra dele, Nathan, de Bad Boy Days?
Rapaz, eu nunca fui chegado na franquia não, assim, mas eu lembro de já ter visto algumas cenas.
É muito bom, pô. É muito bom. E, enfim.
Eu tenho vontade de estourar uma piscina também. Pra sair.
Pois é. Aquela cena, velho.
Aquela parada.
Pois é, bicho. Então, assim, eu sinto falta, até coloca aqui, dessa, às vezes até dessa simplicidade dos filmes de ação da década de 90, sabe? De sentar e ver um filme de ação, de tira contra bandido, enfim. Eu acho
tipo
que até
K-9, por... Unidade Canina. Um filme simples, só tem um cachorro. Era
pois
ótimo.
É. Pois é. E tu sabe, Maria, num filme que fez muito sucesso, que eu acho que tem muita gente que sente falta desse estilo de filme, foi o John Wick com o Keanu Reeves, né? Que é um filme disso.
Ah, é?
Pois é. O cara... Os caras matam o cachorro dele e ele mata todo mundo. Pronto.
Isso aparece que é mais simplicidade do que John Wick.
Pois é.
Olha, eu só assisti filme com o Keanu Reeves até onde eu tive que assistir filme com o Keanu Reeves. A partir do momento que não era mais obrigatório, eu abandonei essa carreira como ele abandonou a alma dele.
O coitado. Nossa. Caramba, tu falou do Ben Affleck olhando o mar, aquela também de Keanu Reeves no banquinho, sentado, olhando pro nada. Caramba, aquilo ali, você...
Eu prefiro a foto dele correndo com a câmera do paparazzi.
Também.
Ian, bora para o teu segundo lugar?
Bora, jovem. Então, vocês estão falando de brucutu aí, é para falar de filmezinho de ação, é?
Uhum.
Então eu vou jogar aqui para a gente Comando Delta.
Quem é o brucutu?
Você
acaba de ter sua brucutu. Alma marcada pra sempre, Nathan, depois dessa pergunta.
Não, eu sei que eu tô só provocando.
É, agora, né? Não tem mais desculpa.
É o Deus
não,
brucutu, pô.
Arregou.
Chuck Norris já lhe marcou. Não tem pra onde correr, Nathan.
O grande vencedor dos nossos brucutus.
Lembra que quando no episódio de brucutus da gente, eu falei que... Chuck Norris explode o cara com um cano de escape. É nesse filme. Tem uma cena.
Tosco, mas era
que...
bom, pô.
É o clássico, assim, dos brucutus. O máximo. Sabe aquele que o cara não... Nenhuma bala pega nele. As balas têm um medo de Chuck Norris.
Isso.
Né? Os caras atiravam nele. Ele tá, tem uma cena que ele tá de frente. Ele numa moto que tem mísseis na moto, certo?
Tudo normal, isso acontece.
Normal.
É, eu vejo direto.
É, ele para de frente para o comboio, também reforçando aí os estereótipos, um comboio árabe, de alguma nação fictícia.
Uhum.
Ele para lá na frente dos caras, aí o comboio todo para e fica, eita porra, Chuck Norris tá ali, não sei o que, aí vamos para cima dele. Aí ele vem em cima, os caras começam a tirar.
Escolha
aí ele
errada
empina,
do caralho, bicho.
Aí ele empina a moto e as balas desviam dele só porque ele empinou a moto.
Amigos, assim, eu não vou poder falar nomes no momento, porém, eu estava trabalhando com um diretor roteirista americano Não é ninguém, ele não é aquelas. Pagou minhas contas, pai não é famoso, não. E assim, ele tá tentando produzir um filme aqui no Brasil que é tipo assim, muito todas essas coisas que esses filmes maravilhosos dos anos 80 são. Eu ia lendo o roteiro, eu ficava assim, Jesus, Maria e José. Sabe, tem aquela cena clássica, sei lá, é de qual é, que tipo, que o cara sai da lama e já mata os caras.
Não, sim.
Eu tava assim.
Rambo.
Rambo aqui, ó. Rambo aqui. Cadê os royalties aqui que tu não tá pagando, filho da puta? Mas no dia que a gente tá num bar, eu conto essa história desse filme. É incrível.
Eu quero saber. Vem lá pra Paraíba, pra gente conversar.
É maravilhoso.
Ian, e Chuck Norris também tem uma série que eu lembro da minha infância, que passava na Banda. E você sabe qual era? Você lembra o nome dela? Texas Ranger, que passava na Banda.
Sim, lógico.
Puta
lógico,
que
pariu. O xerife.
Exatamente, velho. É um mito. Ele era um mito. Eu já dizia, né? Chuck Norris, quando faz flexão, ele empurra a terra, né? Então, a gente não tem o que falar do homem.
Eu adorava aquele filme, sei lá, que tinha o urso. Não tem um filme que ele vira urso?
Sim, rapaz. Deixa eu ver o nome dele aqui, pelo amor de Deus.
Qual é esse? Era o mais pensativo, mais contemplativo dele, eu acho. Aí daqui a pouco, memória de assassinato, né?
É, que ele era um indígena, na verdade, né? Que ele se transformava, né?
Ele era um indígena.
Bem indígena ele, né?
Vocês se dizem entendedores de cinema, mas não lembram de um clássico ur concurs desses. Se chama O Defensor, filme de 96 em que Chuck Norris é tão índio quanto Tony Ramos fala italiano. Falo Chuck porque meu inglês é regueiro mesmo.
Eu queria aproveitar, deixa aqui de urso, porque o meu segundo lugar tem ursos também.
Então joga aí.
Vou jogar. Agora o negócio vai melhorar. Eu tô elevando o nível, eu acho.
Tá?
Caravana da Coragem, uma aventura e o Walk. De 1984.
Puta, não chegou assim.
Peraí. Peraí, a gente tá subindo o nível, tá chegando perto do primeiro lugar e eu tenho que dizer um filme realmente ruim que eu gosto.
Tu gosta mas... de Ewok, Nathan, gosta de Ewok, Nathan, já cara... é um erro. Meu bicho.
Nathan tem um pôster de Jar Jar Binks.
Posso dizer que eu gostava desse filme?
Sério, Mariana?
Mas era muito era bom, criança. Pô. Era fofinho. Era fofinho.
Era antes fofinho,
de saber o que
medo,
os Ewoks
assim.
Eram. Porque era meio assim. Eu me lembro de passar, sei lá, passava na Globo, passava no SBT, alguma coisa assim. E não falava que era tipo Star Wars. Porque ninguém tinha direito de Star Wars naquela época.
Exato, mas é justamente isso. Foi um dos primeiros filmes spin-offs, assim, que era da franquia Star Wars, do universo Star Wars. Passava em Endor, né, na Lua lá, e tinha os ursinhos lá, e eu assisti sem nem saber que aquele fazia parte de Star Wars.
Nossa, eu fui descobrir muito depois, quando eu fui assistir o terceiro filme pela primeira vez, eu vi aquelas porra disso, o que é aquilo? Cadê as crianças?
E as tinha crianças a Sindel lá, que era a menininha, a galeguinha, que era muito bonitinha ela, assim, e eu era muito novo também quando eu vi, acho que eu me identificava com a guria, e ao mesmo tempo tinha essa coisa de medo dos Ewoks, e achava ao mesmo tempo... bonitinho, e tinha o vilão lá, que era o Gorax, eu acho o nome dele, que é uma maquiagem horrível, o Gorax lá, me dava medo.
É, eu acho, assim, o mais incrível é as semelhanças de alguns personagens com Dilma Rousseff.
Ai, tadinha, ela não merece isso, gente.
Não tem nada a ver com Dilma, não, pelo amor de Deus.
Gente, eu engasguei comigo mesma.
Eu acho que tem, Natália.
O quê? Peraí.
Eu, como a defensora da pessoa, ainda assim não posso negar. Existe uma certa semelhança.
Não, eu sou isso.
Que é mais do que mera coincidência.
Existem comparações na internet da imagem de Dilma com o Ewok, mas né, não acho que é tão parecido assim, não. Um tem pelo, outro não.
Às vezes é apenas um
homenagem. Esses olhinhos esbugados, esses dentinhos pra fora, nunca me enganaram.
Agora, ó, tem uma coisa que marcou minha infância quando eu assisti a Caravana da Coragem, que era a forma como eles chamavam a comida. Eles não falavam outra língua, né, com a menina lá. E aí eles tinham uma forma de chamar comida que era biluda.
Biluda. Biluda. Biluda.
Tipo, pô, me dá biluda.
Não, pô, o que eu passei pedindo a minha mãe biluda, biluda. E, mãe, que porra que é isso, menino? Que é isso, menino? Era biluda.
Mariana, eu quero, eu quero te pedir desculpas do fundo do coração por esse momento agora.
Mãe, me dá biluda, mãe.
Aí você imagina a mãe da pessoa. Sabe? Assim, o desespero, o nível de desespero que deve ter batido. Tipo, mãe, me dá biluda. Biluda, por favor. Mãe, se você não me der biluda, eu morro.
Caralho,
Natan, tu se foi, mano. Natan, seu nome agora vai ser biluda, bro.
Biluda.
Mas quem assiste o filme, isso é uma cena bem marcante, que ele começa a fazer contato com a menina e troca comida com ela, parece um Pipos.
Claramente é uma cena marcante, porque ele tá pedindo biluda pra uma criança.
E a criança...
E ele não é uma
não,
criança.
Ele tá oferecendo, na verdade, ele oferece a biluda e dá um Pipos.
Não sei o que que é pior, ele oferecer biluda ou ele querer biluda. Afinal de contas, estamos falando de uma criança. Eu sei que esse filme é da década de 80, mas ainda assim essas coisas não podiam, não.
Isso é errado pra caralho.
Eu tô imaginando assim, num parque aí, Natan. Ei, vem cá, criança, vem cá. Você quer biluda? Você quer biluda?
Você
biluda
quer gostoso. Você quer umas biludas diferenciadas?
Não, e claramente, num parque da década de 80, 90, a pessoa que ia oferecer biluda pra uma criança ia ser alguém vestido de alguma coisa bizarra.
Oh, só pra completar aqui, pra gente passar pros primeiros lugares, mas um ano depois teve um outro filme de Walks, porque esse aí fez sucesso, que era A Batalha de Endor. E o diretor só fez Made for TV mesmo. O diretor só fez filme pra televisão, que era o John Corti.
Tá vendo?
Podemos passar pro primeiro lugar?
Por favor, Natan.
Eu não, assim, desculpa, eu não sei se existe uma forma de superar a biluda. eu tô mal agora com a minha escolha. Eu tô mal com a minha escolha.
Durma com isso, Mariana.
Vou dizer pra vocês aqui uma coisa. Eu acabei de achar aqui um tal de Varley Biluda, candidato a vereador.
Todos pequeninos merecem proteção, alimentação, amor e paz.
Gente, assim, olha, eu tô bem abalada psicologicamente agora. Eu não sei. Eu acho que eu fiz escolhas erradas aqui depois de tudo que eu escutei. Eu acho que é impossível. Colocou-se uma barra muito alta e eu não conseguirei atingi-la. Porém, seguindo algumas linhas aqui que já foram utilizadas, o meu primeiro lugar de filme ruim é Street Fighter.
Street Fighter.
How a batalha you? Final.
A Batalha Final. Olha que nome. Meu Deus, que nome.
Que nome.
Coisas final. Que eu não entendo.
Mas é o primeiro filme, né? Já é a Batalha Final.
Isso que eu ia falar. Esse era o meu primeiro ponto. Por que que o primeiro filme da franquia é a Batalha Final? As pessoas já não estão se ajudando.
Eu acho que viram que a merda foi tão grande que acabaram ali mesmo. Gente, bora acabar aqui. Vai ser a Batalha Final. A gente não continua com isso.
Até terminar a gravação, era a primeira batalha. Terminar de gravar e bota a batalha final dessa merda aí, que cagou já.
É, tipo, foda-se. Foda-se, ninguém aguenta mais essa merda. Gente, é um filme com o Jean-Claude Van Damme. Outra pessoa que eu adoro. Como eu falei, há pouco tempo atrás, eu tinha uma fascinação por esses homens desses filmes de ação quando era criança. E eu acho que eu achava o Van Damme o mais... Eu achava o Van Damme o mais gostoso deles.
Tá? Eu também. Oh!
Por quê? Então, assim, adorava a pessoa. Assisti todas as vezes que apareceu no SBT, no programa do Gugu.
É, Gretchen, manda abraço.
Teddy comia a biluda de Van Damme.
Eita, meu Deus! Meu Deus! Onde chegamos nesse balaio? Isso que é isso?
Eu não sei o que tá acontecendo.
Meu Deus, que é isso, Mariana?
Tá parecendo bala de cana já esse negócio.
Pois é,
cortar,
né?
Cortar 80% do programa. Né?
Mas é isso, não. Gente. Jean-Claude Van Damme. Raul Julia, mas coisa também como é o pai da família Adams, né?
Isso.
Pra mim é isso.
Ah, sim, caramba, ele ficou marcado porque foi o último filme dele, ele morreu depois disso. Aí ficou
claro, passado, claro.
Morreu de um Horyoken.
Pois é. Óbvio que ele morreu depois disso.
Meu Deus.
Não tem como você sobreviver.
Pra sorte.
Eu acho que vai ser difícil Ted bater esse primeiro lugar aí, viu?
Não, e aí, assim, e gente, tem a Kylie Minogue, gente, pessoa que é atriz não, que é cantora australiana, e aí vem me fazer um filme e já vem no Street Fighter. Esse filme saiu um dia desse, que tipo assim, o Van Damme tava tão cheirado de cocaína que não dava pra fazer nada, que não dava pra fazer nada, que o roteiro já era uma merda, que o diretor Steven de Souza recebeu o roteiro assim, sabe, porque é uma bosta. E o Van Damme tava assim, trelocado na cocaína, $10,000 por semana. Aí você imagina. Você imagina.
E eu vou te dizer, Mariana, que a batalha final tem um filme pior do que de Street Fighter, que se chama The Legend of Chun-Li, que é um filme de 2009.
Esse eu só ouvi falar, amigos, eu não tive coragem.
E tem o Michael Clark Duncan no
Gente,
no elenco. Então, você veja, conseguiram baixar o nível ainda mais, né? Que a batalha final poderia ter sido ali a última. E o Michael Clark Duncan também morreu após gravar esse filme, né? Eu acho que pode.
A maldição do Street Fighter.
Ai, gente, não é fácil não.
Teu primeiro lugar, Ted.
Cara. Parece combinado, né? Porque Mariana falou de um filme dos irmãos Wayans lá, eu também falei. E o primeiro lugar dela teve Jean-Claude Van Damme, e o meu também tem. Porque não poderia ser nada mais, nada menos, Natan Cirino, do que o Grande Dragão Branco.
Esse filme é perfeito! Esse filme é perfeito?
Concordo.
Não existe nada errado com ele.
Concordo.
Mariana tem uma tara pro Van Damme, então não conta.
Ah.
Esse filme é muito bom, gente.
Puta que pariu. Olha, Chong Li e Frank Dux, pra mim, são os adversários, assim, eternos. Não tem adversários melhores do que eles. Porque, puta que pariu, o roteiro do filme é algo primoroso, pô. É algo primoroso. É um cara que vai participar de um torneio clandestino, o Kumite, né? E pra se consagrar o melhor lutador do mundo, é isso?
Nossa, que roteiro legal!
Eu disse a você que era o melhor roteiro do mundo, Nathan. Então, vamos continuando.
Eu acho muito bom mesmo, tá? Essa
Olha
história
aí
de superação, ele tem que ir no caminho lutando com as pessoas.
Isso,
tipo
o
Cavaleiro
Maria
do Zodíaco, né? Vai subindo nas casinhas.
Dizem que aquele pozinho branco ali era por trás das câmeras, né? Mas
ele
no
usou,
final pegou no olho.
Eu acho
vai
que ele
se
usou,
ver, né?
Segundo Mariana, ele guardou pra usar lá em Street Fighter, não foi, Mariana?
Tu acha que ele guardou? Tu acha que ele conseguia fazer isso? Guardar?
Ô, mas andando comia de colher, homem.
Exatamente.
Ele comia feito farofa.
Pois é. Então, ó, o filme teve um orçamento de US$1,5 milhão. Olha só que beleza.
Só?
E faturou US$11,8 milhões. Então, vendeu bem aí.
Sucesso.
Tá vendo aí? Sucesso pra década de 80, velho. Foi sensacional. E as cenas, né? Se eu for falar aqui, a cena que ele mostra o início dele, ele treinando, abrindo escalas ali no início, mostrando toda a sua concentração de lutador. Que homem. Aí a próxima cena, outra cena que ele faz o amigo dele americano lá, né, o barbudão, que o estilo de luta dele é aquele velho estilo de luta de rua, né, a briga de...
Uhum.
Ele não tem nenhum estilo definido, é cacete, o cabo é pro cacete. Aí Chong Li chega lá e quase mata ele, e isso se torna a motivação maior de Frank Dux. E a luta final, a gente não tem
não,
que falar.
É irreparável,
né?
Aquela luta. Quando
puta,
ele fica cego, eu sinto em mim aquela cegueira.
E que atuação, Mariana.
Exato.
Que atuação. Puta merda.
Isso. É o que eu gente, falo.
Cuidado
com
spoiler,
não sei
pessoal.
Se o Kevin
peraí.
Bacon conseguiria fazer isso.
Pois
eu
é.
Não sei se conseguiria. Acho que precisa de alguém que realmente domina aquilo dali tudo.
Pois é.
A dor completo.
E sem falar na dancinha dos mamilos de Shogley. Que é, bicho, isso pra mim também é sensacional. O cara chega, balança os mamilos e vem pro cacete.
Não, a cara, eu tô vendo aqui imagem do Shogley quando ele tipo aponta pro Van Damme. É incrível. Olha isso aqui. O fato de alguém ter permanecido num ringue com ele, isso já é 10, a pessoa já venceu a vida. Esse olhar aqui é muito matador, porra.
Pois é, gente, eu duvido vocês baterem o Grande Dragão Branco. Pra mim é top 1.
Será que Ian bate? Ian, teu primeiro lugar.
Rapaz, eu vou jogar aí Seth Rogen no fim do mundo, no apocalipse. What you got, son? Filme chamado É o Fim, onde você tem aí no elenco, né, o Seth Rogen, o Jay Baruchel, se eu tiver errado, me corrijam aí na pronúncia, porque vocês sabem aí onde é que eu fiz meu curso de inglês, né?
Jamaica!
Você ainda tem a participação, né, aí de James Franco, né, que é um dos protagonistas. Rihanna, Emma Watson e outros tantos, que todos interpretam a si próprios.
Aí você tá esquecendo a única participação que importa nesse filme, que é o Michael Cera sendo a versão do mal dele, sendo pegador, sim, comedor e viciado. É,
ah, é verdade.
Bom, verdade. Olhar o Michael Cera, tipo, ele bate na bunda das mulheres, você tá cheirando cocaína no banheiro, comendo alguém. Eu, tipo, é pra isso que eu paguei a minha entrada de cinema, é pra isso.
Mas é bem recente esse filme, né? Da agora há poucos anos, né?
Não, é 2013. Não é tão conhecido. Não sei porquê, velho. Porque potencial tem demais, né?
Nossa, o filme é incrível. É incrível.
Eu confesso que eu não assisti.
Cara, recomendo demais. Porque você tem algo que é relativamente banal, né? O que você fala de que é uma história pós-apocalipse. Mas, basicamente, o mundo começa a acabar de uma maneira bizarra, né? As pessoas são arrebatadas, as pessoas, né? Que se salvam. São arrebatadas. Não, mas são, as pessoas boas são. Só que, logicamente, só os figurantes são arrebatados, né? Os demais ficam lá pro inferno e o capeta fica rodando a casa pra tentar levar a galera, né? E aí tem várias referências àquela série que eu acabo de esquecer o nome também.
Ótima série.
Acompanho desde a primeira temporada essa série.
Freaks and Geeks.
Nossa, eles fazem... Gente, pois é, porque, assim, isso. Uma parte boa do elenco de Freaks and Geeks... Não parte boa, foda-se, só o Seth Rogen, mas é quem importa, Brinks, quem fez carreira, Brinks, o James Franco também tava lá.
Exatamente, e aí tem inclusive um quadro lá, né, no filme, tem um quadro do Freaks and Geeks. Sensacional. E aí também tem, Nathan Cirino, pra você que gosta, tem ETzinho na parada também. Né? Tem a Terra Pegando Fogo, tem a Emma Watson, brucutu, com machado e porradaria. Ah, o negócio é.
Mas
é
eu acho que assim, se for botar realmente os filmes ruins aqui, o meu ainda vai ser o filme pior filme possível, mas ao mesmo tempo é o melhor filme.
Nathan acha que sabe muito de filme trash, mas não indicou Cinderela Baiana.
Tem alguém sendo explodido por cano de escape? Tem Van Damme abrindo espacate.
Tem alguém jogando cocaína na cara do outro.
Alguém com cabelo descolorido, por acaso.
Eu vou lhe dar duas informações. Primeiro que esse filme que eu vou dizer aqui, ele tá entre os 25 piores filmes de todos os tempos.
Meu Deus. É uma obra-prima.
O diretor que fez ele dirigiu também Indiana Jones e o Templo da Perdição 2 anos antes. E depois dele não fez mais nada. Depois dele não fez mais nada. Que foi o Willard Hulk, acho que é assim que fala. que é o filme...
Não sabia que ele tava em Senhor dos Anéis, não.
Meu Deus, puta que pariu! Não.
Vai pra merda.
Meu Deus do céu, muta, Ian. Não tem como, ela dita. Puta que pariu.
Esse é melhor que vocês deram poder pra alguém, tá vendo?
Né?
Puta merda.
Mas deixa eu dizer, meu filme ruim, que é muito bom, é Howard, o super-herói, de 86.
Puta que pariu.
Que é aquele filme do pato. Vocês lembram desse filme?
Howard the Duck.
Howard the Duck. Que era um patinho de um metro, né? Aquela roupa à la Disney, assim. E ele saía se drogando, transava com a mulher. Tinha um caso com a mulher lá, que é a Lea Thompson, a atriz.
Tadinha.
É um filme muito
tosco. A carreira
tosco,
dela teve momentos muito complicados, né?
É um filme muito tosco. Ele foi baseado no Howard, que é um personagem da Marvel, criado em 73, inclusive. E ele aparece, só por curiosidade, na cena pós-créditos do Guardiões da Galáxia. Não sei se vocês chegaram, se lembram disso, tem um pato lá fumando e tal. Fizeram ele uma versão CGI, bem tosca. Eu prefiro o patinho bonitinho lá da década de 80. Mas é um filme que me deixou noiado, pô. Eu assisti quando era pequeno e eu olhava assim, falei, que porra é isso, velho? Um patinho bonitinho, e de repente o patinho tava se drogando. Era muita coisa pra minha cabeça. Uhum. Eu pequeno, e aquele pato, tinha uma cena que ele beijava a menina e tirava a roupa, ficava com a menina. Eu falei, que porra é essa, velho?
É uma mistura de Ted, não Ted e você, Ted.
Agora eu gelei aqui, eu não vou mentir.
Não. Nesse caso, no máximo a estatura. No máximo a estatura.
Ai, que horror.
Ted com o pato Donald.
Ah, tá.
Mas é bem isso, assim, era um pato Donald misturado com Ted e o filme do ursinho. E aí você vê, eles gastaram 35 milhões pra fazer esse filme.
Nossa.
E desses 35 milhões, 2 milhões foram gastos somente pra achar o traje, pra fazer a roupinha do pato. E eles se revezaram, acho que 6 atores pra fazer o papel do pato. E o filme é produzido pelo George Lucas. É um filme da LucasArts.
Que pariu. E a galera reclama de Jar Jar Binks.
Ainda, não sei.
Ainda acham ruim a franquia ter sido vendida, né? De Star Wars. Meu Deus.
É complicado, né, gente?
Mas assim, se ele apareceu na cena pós-crédito do Guardiões da Galáxia, será que a Marvel vai fazer uma refilmagem de Howard algum dia?
Eu espero que
tomara.
Não, Nathan. Puta
tomara
merda.
Tomara que sim.
Um Howard em CGI. Agora, quando eu vi aquele bicho lá do CGI, pô, da cena pós-crédito, eu arrepiei, porque assim, eu tinha uma relação de infância com o Howard.
Peraí. Calma. Tu tinha uma relação, Nathan.
É, tá, porque marcou minha infância, pô. Marcou minha infância. Aí, quando eu vi o Howard lá, eu reconheci de cara, assim, quem era o personagem.
Então, quer dizer que 6 homens diferentes numa roupa de pato marcaram sua infância.
Foi,
conta mais um pouco sobre isso.
Se drogando.
Meu Deus! Gente.
Ai, mas no caso eu acho que tá mais fácil descer, pegar e fazer, né? Vai comprar os direitos aí pra fazer.
Pra fazer um filme sombrio do Howard the Duck.
Ô, Nathan, você ainda tá com esperança pro filme do Aquaman ou você acha que vai vir no próximo episódio desse?
Não. O Aquaman vai ser bom, eu espero. Não sei se a gente já vai ter publicado esse episódio depois da estreia, mas vai ser bom.
Eu já disse que Aquaman só vai prestar se ele surfar em golfinhos, meu amigo. Se não surfar em golfinhos, não é Aquaman.
Eram peixes e espadas voadores.
Diferença do cara.
A pergunta que não quer calar. De tantas bostas maravilhosas que a gente falou aqui, qual é a melhor? O que é que a gente pode escolher como o melhor filme ruim aqui desses que foram citados?
Com certeza foi a
Biluda.
Cara, eu sou suspeito, né, a falar, mas eu acho, eu na minha singela opinião, que o Grande Dragão Branco derruba e sai tudinho, que vocês falaram. Na minha opinião.
Ai, gente, escolher. Eu não sou boa de escolhas. Eu sou libriana, aquelas.
Eu sou geminiana, então pronto, estamos na mesma.
Escolhe a Biluda, Mariana.
É isso que eu tava achando. Eu tava assim, olha, vamos ser sinceros, qual foi o melhor momento do programa? Foi a Biluga. Só que tava
era
no
Biluda.
Segundo lugar. Ok.
Biluda!
Você quer mesmo vir aqui me corrigir? Sobre o que era?
Eu voto pro Caravana da Coragem também, pela Biluda.
Eu acho que a Biluda é o melhor momento, não tem o que falar.
A Biluda, você, é imbatível.
Eu não sei, eu acho que esse prêmio também nesse momento vai pra Natan, porque acho que com a descrição que ele fez, a veracidade dos sentimentos dele para com o filme, conseguiu trazer a experiência pra cá, que eu acho que ninguém aqui conseguiu.
Pois é, Mariana, eu acho que a gente pode premiar, no caso, Natan. Não é isso? Tá. Nenhum filme a gente premia Natan nesse podcast. Ele foi o nosso top 1. Toda a sua intimidade com o Howard the Duck, com a Biluda. É isso aí, Natan. Você foi o sucesso.
Eu juntei mais porcaria, né? Diga logo assim.
Não, eu acho que você conseguiu representar elas bem. Isso é que é importante. Eles não fariam o trabalho só por eles. É isso.
Pegaram filmes bons, pô. Eu peguei os filmes lixo que eu gostava.
É, eu pensei que eu tinha uma relação mais íntima com o Van Damme, Natan, mas você ganhou com o Howard the Duck disparado.
Minha relação íntima é com o Will Walk.
Não, é isso. E aí e tem esse padrão, né, de ser uma relação íntima com seres que não existem.
Ah, tem a relação dele com ETs também, Mariana, que ele também disse que puxou a perna dele. Aí ele tá disse mesmo que tem essa relação.
Só pra explicar a vocês aqui, o Howard é um ET e os Ewoks também são ETs.
Ah,
então, tá. Então isso torna tudo aceitável, Natan. É isso que
é verdade.
Ok. Não, tranquilo. Se você fala isso pra poder dormir de noite, não vou ser eu que vou te. Que vou dizer não. O que você gosta é errado.
Pessoal, vamos encerrar por aqui.
Vamos
embora. Mariana, muito obrigado, Mariana. Eu, com certeza, não vou dizer nem espero que seja mais vezes, eu, com certeza, vamos ter mais vezes você aqui conosco gravando, certo?
Porque traga essa sua voz sexy ou não.
Pois é. Com o machixe ou não, a gente vai querer você gravando com a gente. Beleza, Mariana? Muito massa. Quer acrescentar alguma coisa?
Não, gente, adorei estar aqui. Como falei lá no início, acho que são todos filmes, são obras de arte mal compreendidas. Isso. Então, acho que ficamos aqui, a gente colocou esse nome só pra poder pegar as pessoas, sabe, fisgar. Mas na realidade, vocês vão descobrir obras incríveis, tem coisas ótimas a explicar sobre a vida.
Olha aí, fica o convite, reassistam algum desses filmes aí, fala pra gente, manda e-mail pra gente, baladenerd@gmail.com, ou então nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, Baladenerd.
Ou não reassistam, pessoal, e preservem suas sanidades, porque se vocês reassistirem esses filmes, talvez vocês fiquem um pouco parecido como Natan.
Não, por favor, assistam a cena da Biluda e me mandem um depoimento, porque é uma cena muito marcante.
Amigo,
onde você
não quero
vê.
Assistir a vida da Biluda.
Não, mas é um ursinho.
Desculpa,
é um ursinho ET entregando um pips pra uma criança e chamando de Biluda. É uma coisa muito emocionante.
Ok, pessoal, é isso aí. O balaio vai ficando por aqui. Valeu, Ian. Abração. Sei que tu gosta de falar muito nesses encerramentos.
Valeu galera aí. Vou pegar uma Biluda aqui agora.
Tchau, pessoal. Valeu, até a próxima.
Tchau, meu
tchau,
povo.
Gente.
Valeu.
Era pra gente ter falado do Herói de Brinquedo. O pobre André pediu pra gente falar.
Eita, pô.
Faz um pós agora.
O meu ainda tá gravando aqui.
Bota a musiquinha, bota. Não, mas bota a mulherzinha do Google. André,
falando,
sei lá, pediu alguma coisa, não sei o que, não sei o que.
Mulherzinha, seu rabo sujo. Meu nome é Gorete.
Ah, eu não vou botar não, ele que se foda, foi ver jogo do Corinthians que aqui.
Gravando. Tá gravando, Mariana?
Mariana?
Arão.
Mariana!
Arão.
Arão, Mariana. Alô, Mariana.
Eu tô falando pelo telefone.
Quem, telefone, quem tá falando?
Quem tá falando? É Chico
Bala Dope. Bala de Nerd.
O novo Achille de Mansara.
Alô? E eu tô gravando isso, para.
Eita, caralho, puta que pariu.
Ô, Mariana, você fez a gente cantar Alô, Mariana, aqui. Vai acabar no programa.
Caralho, Ian ficou bem caladinho, esse desgraçado doido.